Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Voltamos excepcionalmente nesta terça-feira de manhã para darmos continuidade ao assunto que já abordávamos na semana passada com o doutor professor Evandro Consalter. Aos que nos acompanharam, falávamos da integração, da importância da integração entre a família, a escola e a criança, e principalmente nesse tempo que vivemos de tantas diversidades, né? Seguimos hoje, então, com a nossa conversa com o doutor Evandro Consalter. Vamos lá.
E, Evandro, tu veja, né, porque a gente está falando dessa mescla, né, dessa diversidade, né, e tu estava falando, eu estava pensando que é justamente isso que o psiquismo se encorpa, né, que a gente tem a capacidade de lidar com frustrações, de pensar o que fazer com as adversidades, como uma pandemia, como a gente está vivendo, né. Essa possibilidade de troca de lugares diferentes, de experiências diferentes, de vivências diferentes, podem fazer com que as pessoas possam agregar muito e pensar como lidar com as coisas quando elas acontecem. Por isso, Evandro, eu acho que uma das dos pontos fundamentais que eu sei que tu acredita e nós no projeto muito também é com a formação dos professores, que eles ter espaços de troca entre eles, ter espaços como esses que a gente está criando, né? De, bom, vamos pensar então a escola, o papel da escola, o lugar do professor, pensar e criar possibilidades dentro das adversidades que a gente vive e para enfrentar as coisas do mundo mesmo, né? Então, a formação do professor nesse sentido, eu penso ser um espaço, não formação no sentido de conteúdo, nesse sentido que nós estamos experimentando até aqui, né? Nessa troca, interface entre as áreas, o que que uma área pensa, o que que a outra área pode complementar, para que a gente possa, no coletivo, fazer frente às dificuldades do mundo, né?
É verdade, Aline. Isso é muito importante. E olha que a formação continuada, né? A gente fala, é muito comum a gente falar isso, né, no aspecto da docência, né? Mas ela é uma realidade em todas as áreas, né? Vejam só, no, né, nós tivemos a pandemia, o quanto que os profissionais da saúde precisaram se atualizar, estudar para buscar a melhor forma de tratar os pacientes. Né? No âmbito da engenharia, por exemplo, quando que surge um novo produto, né, os engenheiros precisam se atualizar, buscar informações, conhecer esse produto para saber utilizá-lo da melhor forma possível. E na educação é a mesma coisa, né? Vejam que nós comentávamos aqui das características, né, que transformaram a escola, né, de um lugar que era frequentado por um público homogêneo lá no passado, né, para um espaço agora democrático, né, onde que uma diversidade muito grande se faz presente. Então, essas transformações, elas implicam na formação dos professores, em espaços e a formação dos professores. E aqui vejam só que isso é um, né, é um geralmente se tem, a formação é eu fazer um curso ou é alguém vir e me dizer como eu devo fazer. É muito mais que isso. A formação, ela pode ser uma autoformação, ela pode acontecer dentro do ambiente da escola. Isso que é importante, que ela aconteça de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Que as discussões comecem dentro da escola a partir das demandas, das dificuldades, das angústias que perpassam a atividade dos professores. E que a partir disso, sim, possa vir alguém de fora a contribuir com essa discussão. Mas a simples troca de diálogo com o professor, ela é importantíssima, porque muitas vezes eu tenho uma prática que ela dá certo e que ela faz com que alguns problemas sejam resolvidos, e o meu colega não sabe disso, né? E ele enfrenta o mesmo problema. Então, esse espaço de diálogo dentro da escola, ele é fundamental para que nós possamos também avançar, né, nesse sentido de qualidade educacional. E nesse aspecto, Aline, de que geralmente vem alguém de fora falar o que a gente deve fazer e como a gente deve fazer, eu tenho sido muito combativo, né, com um formato de formação que tem adentrado muito nas escolas, que é aquilo que a gente chama de literatura de autoajuda para os professores, né, e de profissionais que se auto-intitulam né, especialistas em educação, os famosos coachings, né, que entram na escola e que falam como se tivessem propriedade, né, para isso, mas que, na verdade, né, vem de uma leitura muito superficial de escola, incapaz de resolver os problemas que perpassam, né, este universo que ele é tão complexo e que só quem estuda profundamente, né, consegue compreender e falar sobre, né? Então vejam que
Técnicas, né? Umas coisas muito tecnicistas, né? De adestramento, vamos dizer, né, Evandro?
exato, exato.
Adestramento, que não funciona, porque não funciona nem com os alunos, com as crianças e nem com o próprio professor, porque a gente precisa pensar, né?
A regra é sempre a mesma. Bom, eu tenho um público que está angustiado, que está com um problema, eu vou lá e falo aquilo que eles vão, que eles querem ouvir e eles vão me aplaudir, né? E isso tem dado muito certo, né? Muito certo. Mas a ciência, né? A pesquisa sobre, né, a educação mostram que isso apenas é um efeito, vamos dizer assim, analgésico, né? Porque é como se eu estivesse com uma dor e aí eu tomo um analgésico. Ele vai aliviar a minha dor momentaneamente, mas ele não vai curar o problema.
Sim, verdade, Ivandro. Nós teríamos aqui. A fala é tão assim instigante que daria vontade de passar um bom tempo ainda conversando. Talvez, Ivandro, a gente possa, e me surgiu uma ideia de que a gente possa ter uma sequência dessa fala, porque tu estava falando e eu estava pensando assim, do quanto é importante a gente abrir isso para que as pessoas possam ter o um senso crítico, que é isso que a gente quer desenvolver nas crianças. Não é que elas sentem ali e façam a tarefa, é que elas aprendam a pensar, que elas
Sim,
possam, a experiência delas, né, a partir do que viveram, das experiências dela, que elas possam criar e pensar coisas, que é isso que pode nos ajudar, né, na vida.
e olha, Aline, elas nos mostram assim, a conversa com as crianças, no dia a dia de escola, de pesquisa, a gente recebe cada mensagem tão significativa dessas crianças, né? Eu vejo lá na educação infantil, por exemplo, na pré-escola, né, que muitas vezes ela acaba tendo uma compreensão muito mais assistencialista do que pedagógica, né? Ah, é um lugar para a criança estar enquanto que os pais trabalham. Não, é uma idade onde que é o desenvolvimento da criança, ele é extremamente importante, onde que vai se construir a base, né, para depois, né, se trabalhar todo o percurso formativo, escolar, o processo de alfabetização, é uma fase muito rica. Né? Então,
Claro.
seriam tantas coisas, mas,
Sim.
né?
Nós vamos
Nós
criar mais um espaço, Evandro. Quem sabe no próximo, com os ouvintes aí, o próximo mês a gente também pode falar sobre isso, né, Evandro? Porque é um campo vasto para pensar e fundamental, porque tu falou uma palavra, né? É a base. Se o bebê, nós falamos muito aqui no projeto e trabalhamos muito sobre a questão da importância do cuidador, do atendente de creche, porque as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, né? Se o bebê, a pequena criança, não tem esta base que tu está falando de troca emocional, de troca afetiva, de espaço para criar, e ela vai só com técnicas de aprende as cores, aprende os números, ficam falhas psíquicas que podem acarretar em patologias sérias no futuro, que é o que a gente tem visto hoje em dia também, muitos adultos com dificuldade, né? Então, esses dias eu estava até lendo um livro que foi indicado pelo professor Altair, não sei se foi pelo Cláudio ou pelo professor Altair, que é Consumido, de como
Ah,
somos consumidos pelo mercado,
isso.
cada vez mais as crianças também, né? Porque esse mundo que tu estava falando, né, do imediatismo, da resposta rápida, é um mundo capitalista, comercial, que engolfa as pessoas e as crianças. Então, são coisas que a gente tem que ter a capacidade de pensar para avaliar e ajudar as crianças também a avaliarem isso, né? Acho que temos um bom tema, quem sabe para um próximo encontro, né, Evandro?
Olha, eu fico à tua disposição. É uma alegria poder dialogar e nesse espaço, né, tão importante e sobre um assunto que, né, que é do interesse de todos que se
De
preocupam com
todos.
os seus filhos, né, e com o futuro, né, da nossa cidade, do nosso país, né, que é
Verdade, Ivan.
representado por essas crianças tão belas e tão vibrantes aí que nós temos.
Verdade. Muito obrigada, tá, Ivan, pela tua participação, pelo teu empenho, por compartilhar conosco uma bagagem que eu sei que é de muito tempo de estudo, de aprofundamento teórico, né? E que faz toda a diferença para a gente poder pensar essas coisas. Obrigada pela
Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, Aline, pelo espaço de diálogo. Muito obrigado.